Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Para você que está em casa, estamos aqui em mais uma semana com o programa Sons do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, por onde você estiver ouvindo esse programa, que hora você estiver ouvindo também. Estamos aqui com os nossos convidados gravando mais uma vez online, via internet, dentro desse nosso momento de pandemia mundial ainda. No momento que aqui no Brasil estamos voltando a ter um problema bastante complicado, então fica aqui nossa dica, fique em casa, use máscara e vamos nos proteger e proteger ao próximo também. Hoje, gravando o capítulo 296 dos Sons do Brasil, com os nossos convidados aqui, temos hoje trabalho novo na área aí pra gente falar. Vamos falar também de divulgação de música, principalmente no exterior, com o nosso convidado que está aqui. Vamos dar o start aqui no papo. Quero dar as boas-vindas à cantora, compositora, violonista que está aqui com um trabalho novo, Marcela Brandão. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Olá, Sérgio. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite.
É isso aí, vamos falar da carreira da Marcela como um todo aqui e do trabalho que ela vem trazendo, que ela está trabalhando atualmente. Quero também dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, que é aquela pessoa que vem dar o tempero em todo esse papo nosso aqui, está trazendo o seu trabalho, que é bastante interessante. Ele que é natural da Irlanda, irlandês, mas já está no Brasil há mais de 20 anos, fazendo um trabalho muito bacana dentro da música brasileira aqui. Quero dar as boas-vindas a David McLaughlin. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, David.
Obrigado, Serginho. Obrigado, Marcelo. E obrigado aos ouvintes do mundo inteiro que estão ouvindo.
Muito legal. O David que tem um trabalho muito bacana dentro da divulgação da música brasileira para fora do Brasil, internacionalmente. A gente vai entrar nesse papo aí para ele explicar exatamente de onde veio essa coisa do trabalho com a música brasileira. Como eu disse, ele que é irlandês, está aqui no Brasil há mais de 20 anos. Mas a gente vai bater esse papo durante o programa todo. Eu quero dar início no papo hoje aqui com Marcela Brandão, falando do seu trabalho. Marcela, você tem um CD lançado no ano passado, 2019, que acabou sendo lançado, mas não deu nem para trabalhar muito porque a pandemia surgiu. E você aproveitou todo esse momento novo aí e já partiu para um novo trabalho, para um novo projeto. Fala para gente desse seu trabalho. Apresenta para gente a Marcela Brandão, por favor.
Olha, Serginho, a pandemia muda tudo, né? Eu tinha um disco lançado, sim, eu tinha um EP de 5 músicas que eu lancei como meu primeiro disco, né? E aí eu tava planejando lançar, colocar na roda em 2020. Com a pandemia, evidentemente, não aconteceu. Ele só foi para as plataformas, mas ele não foi para as ruas, né? Não foi para os palcos, enfim. Aí eu comecei a fazer uma música um pouco mais diferente, porque o contato que a gente tem com nós mesmos, como única opção de contato também, né? Faz a nossa cabeça dar uma boa mudada, a nossa relação com a música dar uma mudada. Então, naturalmente, o som acabou evoluindo de uma maneira mais áspera, mais ácida, mais com essa cara de desconforto. E aí eu lancei 2 singles nesse momento agora, e é isso.
A própria pandemia, a situação que a gente vive, acaba trazendo pra gente uma visão um pouco diferente de tudo. Na verdade, é uma situação que ninguém previa acontecer dessa forma, não é? Essa questão do isolamento social, de uma hora para outra nos vimos reclusos dentro da nossa própria casa, sem um contato mais direto, como o brasileiro está muito acostumado a ter, que é aquela coisa mais expansiva. Eu acho que isso também traz a gente mais para dentro, né? Para o nosso interior, e a gente acaba, na verdade, encarando muita coisa diferente. Acredito que isso tenha feito você mudar um pouco a respeito do seu lado musical também, desse lado seu de compositora.
Total, e claro, não tinha como prever, e eu acho que esse é o lance, né? Quando a gente é pego de surpresa, pega mais profundo, a gente não tá preparado, de repente vem, e você tem que se virar com aquilo, e isso faz toda a diferença, pelo menos aqui no meu trabalho fez.
Vamos fazer o seguinte, Marcela, a gente já deu início nesse papo aqui, já estamos falando da Marcela e vamos falar muito mais aqui. Eu queria começar a apresentar a Marcela musicalmente para os ouvintes dos Sons do Brasil e daqui a pouco a gente já vai trazer o David aqui para o papo. O que, que a gente pode, nessa largada musical aqui, apresentar para os ouvintes dos Sons do Brasil?
A primeira música que eu vou apresentar chama-se Sobre Maria, é o meu último single lançado, gravei em outubro e está sendo lançado agora, né, desde novembro. Essa música, ela é uma música que fala muito do empoderamento feminino, desse momento em que a mulher se vê politicamente mais ativa. É uma música, na verdade, ela é filha da Maria Maria, do Fernando Brandt, Minuto Nascimento, uma música que eu adoro. E aquela Maria, de 40 e poucos anos atrás, era uma Maria que era preciso ter força, era preciso ter raça, tudo era preciso. E agora essa Maria é, essa Maria tem, essa Maria é potente. Então, a minha música fala um pouco dessa mulher 40 e tantos anos depois de Maria Maria de Milton.
Vamos com Sobre Maria, com Marcela Brandão. A gente volta daqui a pouco pra gente trazer o David aqui pro papo. Tem muita coisa boa pra gente falar. Vamos nessa, a gente já volta.
Que aponta pra lua. Maria acredita que hoje faz sol, mas que amanhã vem um tempo de chuva. Maria sorria de noite e de dia, um riso que até dos olhos escorria. Mas o que Maria tem de mais mudo? Tristeza que vive no fundo. Maria é sem nome, sem par. De onde você vem, ô Maria? Que sabe do céu, dos búzios da terra, cantando afro-samba, tá perto de Deus. Que fala de amores como quem sofreu, mostrando as feridas que o mundo lhe deu. Mulher de útero em luta, de marra, de força que enverga pra dentro. Menina esperta, percebe que o mato ainda vai engolir o cimento. Maria não acha meritocrático livre mercado reger a nação. Maria tem de mais mudo. É uma tristeza que vive no fundo. Maria sem nome, sem par. De onde você veio, Maria? E sabe do céu, dos búzios da terra, cantando afro-samba, tá perto de Deus. Fala de amores como quem sofreu, mostrando as feridas que o mundo lhe deu.
Estamos de volta, então, depois de Sobre Maria com a Marcela, e eu vou chamar o David aqui para o papo. David, mais de 20 anos de Brasil, trabalhando nas mais diversas gravadoras brasileiras. O David já trabalhou aqui, só para vocês terem uma ideia, no Estúdio Eldorado, na Atração Fonográfica, na Trama, falando em algumas gravadoras já que tem um nome no mercado, fora outras aí. De tal forma, eu diria que você é um dos caras que levanta a bandeira da música brasileira, muito mais do que muitos brasileiros por aí, com todo esse trabalho que você desenvolve. Como é que foi essa sua vinda, então, para o Brasil e o envolvimento dentro da música brasileira?
Estudei cinema na Irlanda, não tinha emprego na Irlanda na época, aos 80. Arrumei emprego em Londres, trabalhando com pedreiro. Primeira semana em Londres, eu passei na frente da loja Tower Records. E eles estavam, sabe, com espaço lá para novos funcionários. E eles falaram para mim, ah, você é irlandês. Irlandês gosta de música folclore. Você vai cuidar do departamento de música folclore. Eu falei, cara, eu sou punk. Eu não gosto de música folk. Não, irlandês, folk, e você fica aí. E foi assim, meu. Eu entrei no departamento do folk, era junto com jazz, blues. Odiava jazz, odiava blues. E foi na época que eles criaram esse conceito do world music. Tinha alguns gravadores lá em Londres que sentaram, fizeram reunião e decidiram criar esse nome. Sabe, tinha vários nomes, world beat, world fusion, etc. Mas eles fecharam com o nome world music. E foi juntado, sabe, dentro do departamento do folk. Mas dentro, sabe, música brasileira entrou nisso. Então tinha Sepultura, tem Tom Zé. Lembro o grande sucesso era do Pericles Cavalcanti. Sábado de manhã colocava o disco do Pericles Cavalcanti, aquele disco Canções, e vende na hora. As pessoas gostaram muito do som. Eu casei com um brasileiro lá, que começou a me ajudar na loja, e na época tinha muitas bombas da Ira. Eu falei, gente, vambora, esquece, não sai daqui, vamos para São Paulo. Então, primeiro dia em São Paulo, eu lembro descendo Constelação, e tinha outdoor mostrando o show da banda Ira, IRA, pra caçamba. IRA aqui também, onde eu vou, sabe, tem um castigo irlandês com a Ira. Mas eu, a segunda semana em São Paulo, eu já arrumo um emprego trabalhando dentro de uma gravadora que era a Atração. Eu não conhecia nada de música brasileira, literalmente nada. E a Atração foi uma escola, universidade, tudo para mim. O primeiro grande sucesso que nós tivemos era Carrapicho, com a música Tiki Tiki Tac. Até hoje, eu tenho saudades daquela época fonográfica, sabe, que você lançava cada mês 5, 6, 7 discos. Um disco do forró, um disco do prego, um disco para o mercado sertaneja. Vamos lançar o disco do Renato Brasso, o Jairz Macalé, o Itamar. Depois surgiu o mercado hip hop. Realmente, isso ali. Eu acho que tinha muita, muita sorte de entrar nesse mercado. Eu sou fanático hoje em dia para música brasileira. Eu sou até um chato para música brasileira. Eu acho que um dos melhores músicos do mundo e não fazendo o suficiente ainda para cuidar dele, para promover ele e divulgar ele.
Quer dizer, saiu da Irlanda correndo do Ira, chega aqui, primeira coisa que vê é o show do Ira na Consolação. Tô fugindo do Ira e o Ira tá aqui, muito bom isso. E você falou aí da Atração Fonográfica, o Wilson Souto Júnior já esteve com a gente aqui no programa, já contando toda essa história da Atração. Inclusive o Wilson, dentro da história da música paulistana, tem uma importância muito grande, que ele foi um dos mentores do Teatro Lírio Paulistana, lá no começo da década de 80, né? E o Wilson veio aqui e contou uma história maravilhosa sobre isso. E é aquilo que você falou, Dave, lá fora, tudo que não é cantado em inglês vira world music, né? E a música brasileira é um dos maiores exemplos de world music e é muito bem aceita. Tem isso, como você falou, a música brasileira é muito bem aceita lá fora, né?
Sim, mas tem dificuldades. Um problema, no momento, é radialista, jornalista lá fora perdeu contato com a música brasileira. Antigamente, tivemos Atração, MCD, os gravadores independentes. Tinha uma rede internacional de gravadores. Gravador em São Paulo, em contato com gravador em Nova York, em contato com Los Angeles, etc. Tinha uma rede interessante rolando. Com a internet, isso acabou. Cada gravador independente aqui mandou embora seu gringo, sabe? Sempre tinha um gringo que era gerente internacional, mandou o cara embora e acabou essa rede. Tive contatos. Eu comecei a fazer, sabe? Eu trabalhava no BMA durante muitos anos, que era o projeto através da Apex, exportação de música. E nosso foco era principalmente fazendo feira de música. Womack, Lidem, Sabe, Southwest, tudo isso. E muito bom, só que beneficia poucas empresas, porque caro. Custa $3,000, $4,000 para participar no evento como o Womack. Eu vi, através dos números do UBC e de Abrams, que a execução pública brasileira lá fora estava caindo muito. Em um ano que 2016, o Brasil gerou 3 milhões de euros. A França gerou 80 milhões de euros. O Reino Unido gerou 180 milhões de libras. Temos muito orgulho da música brasileira, mas não está viajando, não está chegando. Eu perguntei, fiz pesquisa com os radialistas e todo mundo fala a mesma coisa. Ninguém me manda nada. Se não me manda as novidades, eu vou tocar as coisas antigas, ou eu vou tocar a música do Buenos Aires, ou da Somália, ou do Mali, ou música folclórica da Irlanda. E foi interessante, porque eu consegui mandar para eles uma vantagem disso aqui. E muitas vezes a música foi rejeitada. Muito radialista que é fanática por música brasileira, sabe? Isso não é música brasileira. É, mudou, sabe? Tem novas referências dessa música brasileira. Tinha até coisas tipo guitarrada. Guitarrada entrou hoje em dia com influência forte dentro da música brasileira. Gringos, eles não conhecem esse som. Eles não sabem de onde vem a guitarrada. Não sabem explicar essa sonoridade aqui. Isso foi interessante. Eu estou fazendo isso agora há 3, 4 anos, mais ou menos, mandando para eles cada mês novos lançamentos aqui, fazendo seleções digitais para mandar para as pessoas. E tortura. Há muito prazer também, mas também dá muita tortura. Principalmente porque o sofrimento que você veja realmente pode ser muito maior. Podemos ter muito mais sucesso mandando música para fora. Pode gerar muito mais execução. Mas estamos muito fragmentados ainda. Muito para fazer.
Interessante isso que você falou, David, porque a música brasileira lá fora, como você falou, ela é muito bem aceita, mas está faltando ser trabalhada de uma melhor forma. Só os valores e números que você falou aí já mostra a grande diferença que tem em termos de trabalhar. Antigamente, quando as gravadoras, você falou, tinha sempre um representante internacional dentro delas que fazia esse trabalho. E hoje em dia, com essa coisa na internet, na verdade, como você falou, para as grandes gravadoras, para as grandes empresas ainda é fácil, entre aspas, pagar um valor para participar dessas grandes feiras. Mas como está muito fragmentado, então é difícil um artista independente, ele por si só, ir lá e pagar um valor para poder estar participando e estar mostrando esse trabalho lá fora. Mas a gente vai entrar mais a fundo. David, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho no Sons do Brasil o momento Pitaco do Convidado, que é onde eu peço que os nossos convidados venham e tragam um trabalho e apresente para a gente poder tocar, para que os nossos ouvintes conheçam mais e mais músicas que estão aí rodando sem o espaço que eles mereceriam dentro da grande mídia. Então vou pedir para você pitaquear nos Sons do Brasil agora. Por favor, indique uma música para nós aí.
Eu pensei bastante. Essa música vai me definir, sabe? Vai mostrar quem sou eu. No fim, eu selecionei uma música cantada em inglês. Mas a maior surpresa, em termos de resultado para mim no ano passado, foi um artista de São Paulo chamado Marcelo Osório. Marcelo tem um projeto Osório Trio. Ele lança os discos dele em fita cassete, CD e vinil. Um amor, sabe? Uma paixão do que ele faz. Um nerd pra música e nerd pra tecnologia da gravação de música. O disco tem a maioria das músicas instrumental e ou cantado em inglês. O primeiro single do disco é chamado Get Up. Porque a minha faixa é um clássico, realmente. Pra mim, evoca a época dos Beach Boys, James Taylor, dos anos, sabe, dos anos 60, anos 70. Eu falei, cara, isso vai tocar nas músicas de rádios pop lá fora. Porque eu quero sair do buraco, esse niche do world music. Quero mostrar que música brasileira também tem o mesmo peso, a mesma qualidade, assim, mas tem espaço junto com os artistas pop e indie, certo, lá fora. Eu mandei para rádios independentes, para rádios de música folk, música punk, tudo isso. E hoje está tocando. Entra um playlist de várias rádios mainstream.
Vamos nessa, então. Pitaco do David McLaughlin, aqui nos Sons do Brasil. Get Up com Osório Trio. E a gente volta no segundo bloco para dar sequência nesse papo.
Oh,
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas há som preto cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas há som preto cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade,
estamos de volta agora no nosso segundo bloco. Vocês ouviram Assum Preto com Marcela Brandão. Assum Preto, que é um grande clássico aí de Luiz Gonzaga. Assum Preto, Marcela, qual o motivo dessa escolha e dessa sua releitura em cima desse grande clássico brasileiro?
Primeiro, antes de falar do Assum Preto, eu queria dizer que eu fiquei muito emocionada com as palavras do David falando sobre a música brasileira. Eu achei fantástico. Agora sim eu posso falar sobre o Assum Preto. É uma música que eu gosto muito há muito tempo e já estava nos meus planos gravá-la um dia. Quando foi fevereiro, eu montei todo o time, a gente foi pro estúdio, a gente ensaiou, a gente deixou ela pronta para gravar em março. Dias antes do dia da gravação, pum, pandemia. E foi muito louco, porque conforme a pandemia foi rolando, essa música foi fazendo cada vez mais sentido dentro de mim. Porque antes eu só ia gravar por uma questão de gosto. Adoro Luiz Gonzaga e tinha essa vontade de trazer o Nordeste para São Paulo e fazer essa união do rural com o urbano, trazer a sonoridade do Nordeste, mas colocar umas guitarras bem urbanas, um gingado um pouquinho diferente, um pouquinho mais paulistano, assim. E conversaria com essas duas identidades, a minha e a do Gonzaga. Mas não foi só isso, porque conforme a pandemia foi rolando, eu fui me sentindo aquele próprio Assum Preto, porque o Assum Preto estava preso e ele só consegue ver o mundo pela gaiola. E ele começa a imaginar, e eu ia cantando e ensaiando para gravar, e eu falava, gente, não podia ter uma época melhor para gravar essa música. Eu entrei no personagem real, então foi mágico, assim, eu tô muito satisfeita com o resultado de Assum Preto, mesmo.
Muito legal, além de estar resgatando esse grande clássico aí, dando essa sua visão Marcela Brandão para a interpretação, é muito interessante realmente essa história que você fala, dá para confrontar as duas histórias trazendo para a nossa realidade. E Marcela, de uns tempos para cá, vem uma safra de cantoras brasileiras, né? Até algum tempo atrás, não que não existisse, mas de um tempo para cá veio uma, podemos chamar de uma avalanche de cantoras brasileiras, assim, com belas vozes, belas interpretações, uma coisa coisa que acabou chamando muito a atenção da gente que trabalha com música. Claro, sempre existiram grandes cantoras brasileiras, mas realmente hoje em dia de cada um cantor, existem 5 cantoras, 10 cantoras fazendo um trabalho muito bacana. Dentro da sua visão, de onde veio toda essa coisa das mulheres realmente agora expressarem e mostrarem a cara e estarem envolvidas dentro dessa coisa da música?
Serginho, eu acho que é a necessidade de falar. A gente teve uma voz calada, e não vou dizer que hoje a gente tem uma voz super solta, porque a gente ainda vive uma condição inferior, por conta do machismo não morreu, não foi embora, mas a gente vive uma condição muito melhor. A gente pode muito mais do que a gente podia antes. E acho que também não só isso. Acho que as possibilidades tecnológicas também ajudaram muito a gente a poder postar nas redes o que a gente quer, as nossas angústias, as nossas emoções como um todo. E a mulherada veio que veio. E eu sou muito feliz com isso. Eu sou muito feliz por estar nessa onda feminina, assim, de gente muito grande, que eu admiro demais da conta. Eu acho que, assim, a minha maior ídola é uma mulher, né? Cássia Eller, que é a potência em forma de voz.
Também adoro o trabalho da Cássia. E, David, aproveitando essa deixa da Marcela aqui, você que está envolvido dentro da música brasileira há bastante tempo, sentiu também esse crescimento da voz feminina dentro da música brasileira, surgindo mais e mais cantoras aí, trazendo e mostrando esse trabalho atual da música brasileira?
Eu estava pensando sobre a quantidade de cantores e cantoras que nós lançamos nos Brasil durante os anos. Não foco assim, mas era 90% ativo, homens. E mudou muito. Eu vejo muito no espaço do hip-hop. O hip-hop também tem cada vez mais cantores. Eu sou totalmente capitalista. Eu penso sempre em termos do lucro, do retorno. Eu vejo muito que a rádio internacional adora cantora brasileira. Eu lembro ano passado mandando o disco de Josiara, lá da Bahia. Maria Beraldo, o próprio Fabiano Cosa. Então. Uma riqueza que nós temos aqui, não sabemos, sabe, explorar em termos financeiros. Pode gerar muito resultado positivo.
E nós falamos aqui da música brasileira. A tendência da música internacional, a música produzida lá fora, nos outros países, também tem essa tendência do crescimento de trabalhos de cantoras dentro do segmento? Ou é uma tendência muito do Brasil isso nesse momento, David?
Eu estou pensando, eu tô mais velho. Eu lembro cantores como Sinéad O'Connor. Sim, acho que é o mesmo movimento que está rolando lá fora e as mesmas dificuldades e problemas também. Lógico, o problema principal que nós temos aqui é que aqui não tem mais espaço. O sertanejo domina o mercado. O artista não tem espaço para testar sua música para um público em massa. Eu sou super romântico e eu tenho saudade de época, porque eu não morava aqui. Mas quando olha para esses programas de televisão, dos grandes festivais de música, você vê o povo brasileiro chorando, pulando, gritando, cantando música. Fala, é o mesmo povo hoje em dia. Eles também, sabe, têm capacidade emocional, intelectual e tudo isso para assimilar, ouvir música, cantor, música moderna brasileira. Não somente pop e sertanejo.
É, eu concordo contigo. Uma das grandes brigas, entre aspas, dos sons do Brasil é isso. A gente não é contra nenhum estilo musical, já deixar claro. O que a gente é contra é essa questão dessa massificação que acontece em cima de um estilo ou dois estilos no máximo. Quando você fala dos tempos áureos dos festivais, a gente tinha uma diversidade muito grande musical. E hoje, as grandes emissoras insistem muito em focar em um, dois estilos no máximo.
Estou fazendo o tempo inteiro análise. Como funciona o projeto de exportação da França, do Reino Unido, da Alemanha, de onde tem o dinheiro e quais são os incentivos locais que eles têm. A França passou uma lei que eu acho tipo menos 60% da música rádios na França precisam ser música francês. Destes 60%, 50% precisam ser música independente. O que acontece? A França gera 80 milhões de euros em exibição pública no mundo inteiro, porque eles apoiam por lei o setor do uso. Tanto sertaneja não tem necessidade de exportar seu mundo. O maior sucesso era Michel Teló, mas não era um plano, um projeto de exportação, era por acaso. Eu lembro depois as pessoas internacionais entrando em contato: ah, Deus, eu quero mais sertaneja. Tá, tá bom. E tem a lista dos produtores principais do sertanejo. Se eu mando um e-mail, não tem resposta, porque os produtores, artistas sertanejos não falam deles.
É bem isso mesmo. Acho que, na verdade, o Michel Teló, como você deu de exemplo, acabou estourando lá por causa dos jogadores de futebol que começaram a fazer comemorar a dancinha deles lá. Então foi onde eles acabaram conquistando o espaço lá fora. Mas é bem isso mesmo. A questão da música aqui dentro do Brasil, eu acho que eles perdem uma grande oportunidade de estar trazendo grandes trabalhos que são produzidos aqui, exatamente em detrimento dessa questão de querer focar e querer, talvez, a sede comercial do ganho ali, visando somente o lado comercial da coisa, que é, claro, o que importa, não deixa de ser um negócio como qualquer outro. Mas eu acho que se eles fossem um pouco mais ecléticos, abrissem um pouco mais tudo isso, eu acredito que eles continuariam tendo ganhos interessantes, porém, trabalhando com uma gama muito maior de estilos e de músicas boas que nós temos por aí. Marcela, vamos tocar mais uma sua? O que a gente pode mandar agora pro pessoal?
Vamos agora de uma outra releitura também que eu fiz, da música Baioc, do Chico, que é o meu compositor favorito. E essa música é a minha música favorita do Chico também. Eu acho que ela fala sobre a arte de cantar e eu acho muito legal essa metalinguagem, né, da gente falar sobre a nossa própria arte. É muito louco. E ele consegue fazer isso de uma maneira primorosa, fantástica. E eu ousei e fiz uma versão minha de Baioc. E ouçam e vejam se vocês gostam.
Vamos nessa então, Baioc, Chico Buarque, com a cara de Marcela Brandão, para vocês conhecerem. A gente volta depois para dar sequência no papo.
Quando eu canto, que se cuide, quem não for meu irmão, o meu canto punhalada não conhece o perdão. Quando eu rio, rio seco, como é seco o sertão. O meu sorriso é uma fenda escavada no chão. Quando eu choro, é uma enchente surpreendendo o verão. É o inverno, de repente, inundando o sertão. Quando eu amo, eu devoro. Quebrando um rock and roll. Nem quero saber como se dança um baião. Eu quero ligar, eu quero um lugar ao sol de Ipanema, cinema e televisão. Quando eu canto, que se cuide, quem não for meu irmão, o meu canto punhalada não conhece o perdão. Quando choro, é uma enchente surpreendendo o verão. É o inverno, de repente, inundando o sertão. Quando amo, eu devoro todo meu coração. Eu odeio, eu adoro, numa mesma oração.
Ouvimos então Baioc com Marcela Brandão. Estamos de volta aqui no nosso Sons do Brasil 296. David, um momento seu agora é Brasil Calling, que é o trabalho que você está executando. Fala pra gente o que é a Brasil Calling.
Então, o conceito do Brasil Calling é o Brasil chamando o mundo. A ideia era isso, como se fosse uma emergência. A gente olha toda a qualidade de música que nós temos aqui. às vezes a sensação é que, tipo, nós estamos pedindo ajuda, mas não é isso, né? Você sabe, tipo, você olha tudo que rolando aqui, tem metade sertaneja, assim, tem o funk, tem MPB, tem o mundo do hip hop, tem tudo isso. Depois você sai da BMA, realmente, eu vi sim que a música brasileira não estava tocando mais nas rádios. 2 anos atrás. O que eu faço é, eu mando cada mês, online, eu tenho uma plataforma que eu uso da Alemanha, um download. A radialista, o jornalista pode baixar o disco inteiro. Tem também as letras das músicas, muitas vezes traduzidas até em inglês. Tem, mas é uma luta. O último disco da Fabiana Cosa tem bastante referência do Candomblé. Como que eu vou traduzir? Qual é o sentido dessa frase aqui? Eu sempre fico com as pessoas fora. Não é tradução oficial. É uma tradução para você entender o que está no conteúdo da música. Diariamente, sobre as novidades da música brasileira. Tudo, sabe? Da Anitta, até MC Tá, até Renato Brás, até um especial sobre José Rico, milionário. Mas mostrar o corpo da música e do trabalho que o Brasil tem. Às vezes funciona muito bem, às vezes um fracasso. Ninguém sabe. Não tem jabá. Eu falando com as pessoas, e aí, você gostou? Vai ficar? Olha a faixa 7 aí. Faixa 7 tem tudo a ver com o seu programa da rádio. Esse disco, o cara faz música experimental lá do Rio, tem tudo a ver com sua revista. É legal, cara.
Mas fora essa lista que você pega e você acaba compilando de vários trabalhos que chegam até você, você faz alguns trabalhos específicos com alguns artistas, né? Assim, alguma coisa mais focada naquele trabalho. Você tem esse trabalho aí diretamente com artistas de uma forma diferente, talvez trabalhando como um representante dele fora do país, alguma coisa nesse sentido?
Eu não vendo show, mas parte do mailing que eu tenho são as casas de shows, festivais, agências, tudo isso. E eu já sei quem são as pessoas, quem compra música brasileira, quem são os festivais, qual é o gosto do programador do festival. Estava falando outro dia como o diretor do festival Roskilde. Sempre tem música brasileira, principalmente música do Pernambuco. Pernambuco era sempre referência. Estamos trabalhando muito com o Matheus Aleluia, mandando o disco dele para a rádio, para a imprensa, casa de shows, festivais, etc. Eu mando também para o pessoal do cinema, televisão, que eles chamam os music supervisors, para eles também conhecer o que é música brasileira. Eu, geralmente, quando eles entram em contato, eles querem bossa nova ou, muitas vezes, salsa. Eles acham que, sabe, o Brasil é faz de salsa. Então, precisa mostrar para eles falar. Tem muitas coisas, outras coisas interessantes aqui também. Então, a ideia é essa, sabe? Deixando o trabalho da radialista e jornalista lá fora mais fácil. Eu já entrego para ele todas as novidades que estão saindo daqui. Não é paraíso ainda, mas estamos conseguindo mais ou menos ter, tipo, lançamento internacional. Consigo mandar uma música hoje e semana que vem ele já comecei a entrar nas rádios do Japão até a Austrália, da Europa inteira, Estados Unidos, Canadá. Tem o continente da África, não temos quase nenhum contato lá ainda. Na América do Sul, perdemos muitos contatos. As pessoas morreram, mudaram o emprego. Então, grande luta é tentar encontrar sangue novo. Né? Muitas radialistas têm 50 anos para cima. Muitas vezes já tem seu gosto musical definido. Precisa muito os caras de 20 anos de idade. E mandar para eles os funkies, os hip-hops, as coisas que tem uma sonoridade moderna brasileira, para eles assimilar isso e começar a tocar nos rádios e escrever sobre isso nos jornais e nas revistas.
Eu sou um dos caras que mais fala que a galera nova, a juventude, ela tem que se ligar no que está acontecendo hoje. É eles que vão estar traçando o futuro da música mundial de uma forma geral. Então eles têm que estar ligados mesmo nessas novidades.
Eu participei em um dos últimos editais da Natura, fazendo curadoria lá da Natura. E todo mundo coloca dentro do seu orçamento, ah, quero gravar um disco, eu quero fazer o show do São Paulo, Rio, Minas, blá, blá. E sempre tem um trechinho, sabe, um fragmento pequenininho, sabe, que eles guardam para marketing, promoção. Ninguém pensa sobre o mercado internacional. Para mim, isso precisa ser prioridade. Mas ainda mais nesta época da pandemia, tem show. Agora estamos, para mim, essa época é interessante, porque tem muito mais artistas e produtores fonográficos entrando em contato para procurar novas fontes de renda. É isso, precisamos colocar o mercado internacional como parte do plano de marketing.
É, porque não deixa de ser uma fatia do mercado muito interessante. Eu tenho certeza que não tem qualquer pessoa ligada a esse segmento que, quando traça os seus projetos, ele imagina também alcançar o mercado internacional. Só que na hora de montar o projeto em si, eles esquecem de incluir ali no pacote do orçamento essa questão do mercado internacional, né? Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco agora no Sons do Brasil sou eu aqui em nome do Sons do Brasil. Estamos trazendo um trabalho que nós recebemos pelas redes sociais de uma cantora chamada Fátima Fonseca e a música O Teu Chamego Faz Bem. É uma mistura de um forrozinho, de um baiãozinho, de uma música regional nordestina com fado português. Um trabalho muito bacana. Então você sente aquela levada do baião no meio com uma tendência de canto e algumas pitadas de fado português. Então vamos conhecer esse trabalho aí e a gente volta no terceiro bloco.
Só te dizer, ficar sem você faz doer. O teu chamego faz bem, sem ele não sei viver.
Pois a distância e a saudade não fazem mesmo sonhar. Sairei desta cidade, o meu desejo é te amar.
Venha pra cá, meu xodó, amigo, cê não tem dó. Quero arrochar nesta dança, te deixar ainda melhor.
Eu vou cruzar esse mar só para poder-te beijar. Morena, mexe e balança, porque eu vou-te buscar.
Que homem mais arretado, tô louca pra te amar. Me dá um cheiro bem dado, me deixa quase sem ar.
Pois anda cá, meu amor, dou-te meu cheiro, meu beijo. Quero sentir o teu calor e então matar meu desejo.
Vem cá, meu chamego, vem cá, meu chamego, vem cá. No forró do remeleixo vamos chamegar. Vem cá, meu chamego, vem cá. No forró do remeleixo vamos arrochar. Eu quero só te dizer, ficar sem você faz doer. O teu chamego faz bem, sem ele não sei viver.
Pois a distância e a saudade me fazem mesmo sonhar. Sairei desta cidade e o meu desejo é te amar.
Venha pra cá, meu xodó, meu amigo, cê não tem dó. Quero arrochar nessa dança, te deixar ainda melhor.
Eu vou cruzar esse mar só para poder te beijar. Morena, mexe e balança, porque eu vou te buscar.
Que homem mais arretado, tô louca pra te amar. Me dá um cheiro bem dado, me deixa quase sem ar.
Pois anda cá, meu amor, dou-te meu cheiro, meu beijo. Quero sentir o teu calor e então matar meu desejo.
Vem cá, meu chamego, vem cá, meu chamego, vem cá. No forró do remeleixo vamos chamegar. Vem cá, meu chamego, vem cá. No forró do remeleixo vamos arrochar. Vem cá, meu chamego, vem cá. No forró do remeleixo vamos chamegar. Vem cá, meu chamego, vem cá. No forró do remeleixo vamos arrochar. Vem cá, meu chamego, vem cá. No forró do remeleixo vamos chamegar. Vem cá, meu chamego, vem cá. No forró do remeleixo vamos arrochar. Vem cá, meu chamego, vem cá. No forró do remeleixo vamos chamegar. Vem cá, meu chamego, vem cá. No forró do remeleixo vamos arrochar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Qualquer coisa mais pesada, mas eu tornando que não dá pra dizer. Eu sei que você preferia uma guitarra, qualquer coisa mais pesada, mas eu não sei fazer rock and roll. Mas eu não sei fazer. Viola caipira, pira fora, contornando que não dá pra dizer. Eu sei que você preferiria bateria, qualquer coisa mais pesada, mas eu não sei fazer rock and roll. Mas eu
estamos de volta agora no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram com Marcela Brandão, Não Sei Fazer Rock and Roll. Fala pra gente desse som aí, Marcela.
Essa música, ela foi feita pra minha sobrinha, porque quando a minha sobrinha tinha por volta de uns 4 anos, eu tentava fazê-la gostar das músicas que eu gostava. Essa coisa que a gente gosta de influenciar a criança, querer ouvir o que a gente gosta. E aí colocava Chico, colocava Bethânia, colocava Gal, Caetano, até gente nova ali, né? O Danny Black, que eu gosto pra caramba, o Cícero. Não, não gostava. O negócio dela era o Mick Jagger. E ela falava, vou casar com o Mick Jagger. Aí eu, injuriadíssima com isso, né? Eu fiz essa música. E essa música depois tem um final feliz, que é Agora Eu Aprendi a Fazer Rock and Roll. E ela aprendeu a ouvir Marisa Monte.
É a música transformando. E falando desse momento pandemia que a gente está passando aqui, Marcela, como você falou, teve seu primeiro EP que você montou ele, mas não teve tempo de botar ele na estrada, tá? Nas plataformas, mas não teve show, acabou não tendo aquela divulgação tal, exatamente pelo momento maluco que nós vivemos. Claro, todo mundo tá louco pra subir no palco, principalmente os artistas, fazer show. A sua visão daqui pra frente é bem isso, é você pegar e trazer, não só desse trabalho que não teve a oportunidade de estar, mas de tudo isso novo que você vem trazendo pra fazer shows, botar o pé na estrada, é isso?
É isso, né? Eu acho que a arte, ela, pelo menos assim, a arte do cantor, do instrumentista, do músico, ela não se basta ali no estúdio. E olha que eu adoro estúdio. Eu amo entrar em estúdio, gravar, ver a música nascer, criando parte por parte, mas não se basta. A gente precisa de palco, a gente precisa da outra parte artística, que é o corpo se fazer presente, né? E isso tá fazendo muita falta, muita. Sim, parece que toda aquela adrenalina do lançamento, aquela coisa, fica contida aqui dentro, porque a gente só consegue lançar virtual. E todo o aplauso é também virtual. E toda a crítica é também virtual. Então, parece que nada tá acontecendo de fato, assim, a gente não vê aquilo com os próprios olhos. Então, essa sede é imensa, acho que de todos nós artistas, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é uma arte que pode caminhar um pouco com as próprias pernas, né? Então, ela consegue ir pra rádio, ela consegue rodar países, e isso é lindo. Faz falta estar no palco, mas ainda bem que a gente consegue andar de uma outra maneira, fazê-la voar, né?
E é interessante isso, Marcela, que a gente conversando em off, você levantou aí os seus dados do Spotify, você tem bastante ouvintes em outros países, Portugal, Itália, e eu vou linkando com o David aqui, fazer o seguinte, claro, como a gente falou, existe um planejamento, por mais não detalhado que ele seja, você tem esse planejamento para frente. David, se a Marcela quisesse fazer um trabalho contigo para mandar para fora, planejar esse trabalho pós-pandemia ou qualquer outro trabalho que ela seja, você também está aberto, né? O planejamento para isso tem uma importância muito grande, né? Para qualquer tipo de trabalho, claro, mas principalmente para esse tipo de trabalho que você executa.
Olha, planejamento para mim é essencial. Você pensa num jornalista lá nos Estados Unidos, ele recebe um disco do artista brasileiro, que acabou de sair, ele vai ouvir, ele vai falar, pô, isso é muito bom, ele vai entregar a proposta para a editora da revista dele, se demora 2-3 semanas. A editora fala, sim, gostei, muito legal, pode escrever material. E vai escrever e vai publicar. Muitas vezes a revista vai rejeitar um disco se já foi lançado. Isso já é velho. Tempo que vou demorar para ouvir, escrever, né, colocar, publicar na revista, vai demorar 4-5 meses. 4-5 meses já é velho. Então, a luta que tem no momento é, tipo com o Marcelo, sabe quando é que ele vai entrar no estúdio? Qual vai ser o disco? Quantas faixas? Vai ter participação especial? Porque eu vou acompanhando ela para criar a história. E também usando, sei lá, às vezes é realmente amor, sabe? Trabalhamos muito com amigos, sabe? Radialistas, jornalistas lá fora, muitos são amigos de 10, 15, 20 anos. Você já começa a conhecer o gosto musical deles. Você já começa a entrar no Facebook e fala, Jackie, radialista lá da Bélgica. A artista acabou de entrar no estúdio, está gravando o disco novo. Ele falou, segura para mim, quero ser o primeiro que recebe. Olha, vai sair em 4-5 meses. É algo que sinto muito falta nisso aqui ainda. Sabe? Que geralmente o artista coloca todo o foco em lançando o disco e depois começa a pensar sobre marketing e promoção. E muitas vezes isso já é tarde.
Muito boa essa sua dica, hein, David? Exatamente, é bem isso. Na verdade, o pessoal começa a pensar na divulgação quando o produto já está na mão. Mas com essa antecedência, você consegue, além de deixar o pessoal já na espera de receber esse material, consegue fazer até com que o pessoal mesmo lá se programe. É a questão do planejamento, né? O planejamento é tudo mesmo, sabe? Para tudo que você vai fazer. Deixar para fazer em cima da hora, muitas vezes acaba saindo qualquer nota e muitas vezes você não consegue o resultado que poderia ter sido alcançado se fosse feito através de um planejamento melhor elaborado, vamos dizer assim, né? Marcela, vamos pitaquear agora? Só falta você dar seu pitaco no programa aqui.
Bora! O meu pitaco é a música Bicho Solto, do Zé Tedesco. Zé Tedesco é o meu violonista, meu arranjador das minhas músicas, pelo menos até agora. Ele é um cara que, no violão, ele vem do erudito e trouxe muito dessa erudição para a música popular. Eu brinco que ele é meu Baden Powell, é o menino das muitas notas. E ele tem um trabalho autoral muito lindo, assim, muito diferente de muita coisa que eu já ouvi. A voz dele me lembrou um pouquinho uma coisa meio Secos e Molhados, a voz e a melodia. Melodia, sim, mas também não é parecido. Aquela coisa que a gente não tem alguém tão próximo para dizer, putz, é muito parecido com tal. E isso é incrível. A referência mais perto é Secos e Molhados e ainda assim é distante. Então eu acho muito bacana, porque é diferente de tudo que tá acontecendo e que eu já vi acontecer. Acho o Zé fantástico.
Vamos nessa então. Pitaco da Marcela Brandão aqui, Zé Tedesco e a música Bicho Solto, e a gente volta para a gente poder botar um ponto final nesse papo de hoje, que foi super interessante.
Quando eu saía feito um bicho solto pelos campos, deslizando fácil feito um beija-flor pelos anos. Agora eu sinto a gravidade me arrastando, a sua roda me roendo os ossos. Agora eu faço tudo, tudo que eu posso pra apenas seguir cantando. Quando eu colhia as frutas frescas nos mais altos ramos, sem medo de cair, planejando viver sem planos. Agora eu sinto a gravidade me arrastando, a sua roda me roendo os ossos. Agora eu faço tudo, tudo, tudo que eu posso pra pena seguir cantando.
Depois então do pitaco de Marcela Brandão, Zé Tedesco e a música Bicho Solto, estamos chegando ao final do programa Sons do Brasil 296, mais um capítulo escrito que anexaremos ao nosso livro de histórias dos Sons do Brasil, não é? Daqui a alguns dias estaremos na página 300. Quero agradecer muito mesmo a presença de David McLaughlin. Muito obrigado, David, por estar junto com a gente, trazer um pouco dessa informação muito interessante, essa visão que você traz para a gente do mercado internacional. E eu tenho muito a agradecer você por estar junto com a gente hoje aqui e, a partir de agora, fazendo parte da história Sons do Brasil também. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Serginho. Você sabe, eu adoro falar. O sotaque pode ser difícil às vezes, mas eu adoro falar.
Se o pessoal quiser entrar em contato, entender um pouco mais como é que trabalha a Brasil Calling, como é que ela atua dentro do mercado, você tem os endereços das redes sociais aí para poder passar para o pessoal?
No Facebook tem o Brasil Calling, no Facebook. Meu e-mail é brasilcalling@gmail.com.
Quer dizer, se tiver um trabalho legal aí, que acha que é bacana, pode mandar para o e-mail do David aí, com certeza ele vai dar uma analisada e, se for interessante, isso pode entrar numa das listas aí que vai para o mercado internacional. É bem isso mesmo, né?
MPB, hip-hop, indie, pop. A única coisa que não entra, não opção minha, é sertanejo e heavy metal. Heavy metal porque já tem pessoas lá fora que fazem isso melhor que eu. E sertanejo porque é muito parecido com a música country, etc., que ele já tem. Eles não precisam. Mas fora isso, todos os estilos musicais são abração.
Muito bom, David. Muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente aqui. E também quero agradecer Marcela Brandão por ter dedicado esse tempo, aberto um espacinho dentro da agenda. Eu sei que a agenda nesse momento não está tão recheada, mas só o fato de você ter vindo aqui, Marcela, a apresentar, a falar desse trabalho novo, desse momento seu aí e, claro, do que você olha para frente aí, eu quero agradecer muito você estar junto com a gente aqui. Muito obrigado.
Obrigada eu, Serginho, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada pela audiência, maravilhoso.
Também, se o pessoal quiser acompanhar os trabalhos de Marcela Brandão durante esse período e tudo novo que for surgindo, é só mandar as redes sociais pro pessoal aí.
Sim, eu tô majoritariamente no Instagram, é o meu cartão postal, é o Insta, @marcela.brandão_o, é marcelanormal.brandão e um O no final, Brandão O.
E vamos fazer um link com o David aí, mandar o trabalho da Marcela Brandão mundo afora aí, não é, David? Fazer esse trabalho aí com a Marcela, que tem um trabalho super bacana.
Bora, David!
Vamos pra já, me manda já hoje, tô fechando um pacote pra amanhã.
Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, siga a gente nas redes, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá, desde o número 1 até o daqui a pouco da Marcela, vai estar à disposição lá também, mixcloud.com/sonsdobrasil. Marcela, para a gente poder encerrar esse programa de hoje aqui, nada mais justo do que uma música da nossa convidada de hoje, então vou pedir para você indicar uma música sua para a gente poder fechar esse papo aqui com chave de ouro.
Então vamos com sambinha, sambinha aí do meu primeiro EP, é até uma dobradinha Zé Tedesco, porque eu estou cantando com ele nessa música, é um feat Muito legal. É isso aí, é um sambinha que começa com uma pegada meio cartola e termina com uma coisa meio Novos Baianos, guitarrada e tal. Filosofia de Botequim. Muito obrigada.
Vamos nessa então, Filosofia de Botequim com Marcela Brandão, encerrando os Sons do Brasil 296, agradecendo a sua audiência aí toda semana junto com a gente e também esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais ideia, muito mais música, muito mais tudo e, claro, alegria não pode faltar, principalmente nos momentos de hoje. Nós estamos precisando de alegria, de confiança. Você que está em casa, se cuide, o momento não está fácil, mas estamos aqui resistentes. Cuide de você, cuide do próximo, cuide do seu vizinho. Vamos nos cuidar. Um abraço para vocês. Até a semana que vem. Filosofia de Botequim, Marcela Brandão. E um Feliz Natal para você e toda a sua família.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.